Começa agora o Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba, com Mariane Antunes, Marta Toledo e Wagner Ringel. Apoio cultural do Flora Cozinha Familiar, da chefe Juba Akel e da Lilith Bebidas.
Olá, você que nos acompanha aqui, estamos começando mais um programa Bem Bolado, com a presença da cacica Eliara Antunes, que é de Santa Catarina, da terra indígena Morro dos Cavalos. Bem-vinda, Eliara. E aqui estamos com Wagner Engel e Mariane Antunes. É que são duas Antunes, eu já estou achando que é todo mundo Antunes. Tudo bem, Wagner? Tudo bem, Mari?
Olá, tudo bem? Tudo bem? Boa tarde. Bem-vinda aqui com a gente, cacica. Vamos conversar um pouquinho. Animado hoje.
Olá, boa tarde a todos. Olá, ouvintes da Rádio Cultura que nos acompanham pela frequência em 1930, também pelo site, pelas nossas redes sociais. Já fazendo um convite para quem acompanha essa transmissão, esse programa de hoje, para participarem junto com a gente, mandarem suas perguntas, que durante o programa a gente vai respondendo com certeza. E cacica Eliara, é um prazer conversar com você e te receber aqui nesse programa de hoje.
Então,
Olá, boa tarde a todos, boa tarde aos ouvintes da rádio, né? E já desejar agradecer pelo convite.
Então, eu queria aqui pedir desculpas em nome da Juliana Kerichu. Ela estava de mudança e ela não conseguiu, ela não está conseguindo internet. Ela tentou entrar através do celular e não está. A internet dela está muito ruim, não ia conseguir participar. Mas ela falou que numa próxima oportunidade que ela vai estar aqui com a gente para conversar, que ela acha passo bem importante para trazer a questão indígena. Primeiro, acho que a gente deve contextualizar que a gente resolveu fazer de novo essa pauta sobre essa questão, considerando esse cenário que a gente tem, né, nos dias atuais, né, com tanta tristeza, tanto retrocesso, né, tanta luta. Então, a gente acha que é importante, né, trazer aqui a cacica, principalmente por ser uma liderança feminina, que elas estão despontando em todo o país, né? Em todas as terras indígenas, a gente tem acompanhado a presença dessas mulheres, dessas forças, né? E eu pedi a licença para a Juliana, só para iniciar o programa, lendo um poema que ela fez durante o acampamento do ano passado em Brasília, quando estava sendo colocado em questão a demarcação das terras indígenas. Então, peço aqui licença para vocês para falar, até para ter a palavra dela presente aqui no programa. O levante estremece o coração, estremece o céu, estremece o chão. Com as pisadas no chão desses pés, os pés de guerreiros e guerreiras, no ecoar dos baracas, no ecoar das vozes. Estremece os céus em forma de tempestade, o pai Tupã vem lavar essa terra. O vermelho cor-sangue do Urucum escorre dos corpos. Lave esse vermelho sangue do Urucum, que simboliza o sangue dos nossos ancestrais nesse chão. Estremece o chão. Estremece o céu com a força das vozes que fazem ecoar rezos vindos da ancestralidade, vozes da espiritualidade. Estremece os céus com os rezos ancestrais. Somos o levante. Somos nós, povos originários desse chão chamado Brasil. Os olhares que carregamos dizem muito. Dizem o que somos. Então, para começar, até depois desse poema lindo da Juliana, né? Eu queria que você contasse assim, um pouquinho da sua história. Como é que surge essa sua liderança? Qual foi a sua criação e o que te inspirou para entrar nessa luta? Porque você hoje é uma das grandes ativistas nesse movimento. Então, como que foi esse seu caminhar?
Então, contar um pouco da minha trajetória como liderança, né? Eu comecei em 2015, né? Assumi essa responsabilidade, né, como cacica aqui do território Morro dos Cavalos, em função de alguns movimentos, né? Como todo mundo sabe, alguns que conhecem um pouco a história do nosso território Morro dos Cavalos, é um território mais polêmico no estado de Santa Catarina como território Guarani. Por quê? Por ser no litoral e também tem muito olhares por imobiliárias, né? Municípios também, né, que tem esse interesse assim, pelo nosso território. E nessa época assim, a gente vem passando assim, por um conflito muito, muito grande, onde a gente sofreu alguns ataques, né, dentro do território, invasões, onde nesse período assim, o nosso território teve um assassinato de um indígena bem nos limites do território. E aí, por eu já ser de uma família de liderança, onde meu pai também foi um dos grandes caciques, liderança do território também, e ele, né, já há muito tempo também, ele faleceu, né? E a gente, eu, né, minha irmã, que também é uma guerreira hoje junto, né, nessa luta pelo território, a gente já vem acompanhando todo esse processo do território, né, das demarcações de terras indígenas e tal. Então a gente já vem com esse conhecimento dessa luta. E aonde o pai vai, mas a gente que tem mais esse conhecimento ficamos, continuamos essa luta, né? E aí, quando houve o território, como o nosso território ele é bem grande, a gente tinha que fazer algumas proteções, né, do território. E como esse indígena foi assassinado bem nos limites do território, a gente viu essa necessidade de plantar ali uma comunidade ou algo assim, contanto que viesse fazer essa proteção territorial, porque a gente estava sofrendo invasões dentro do nosso território. E aonde eu aceitei o desafio para ser uma dessas, né, protetora do território, e aonde eu vim e fiz essa ocupação nesse espaço, né, muito conflituoso, onde a gente considera o olho do furacão ali, né, nessa questão de proteção, que é bem, bem nos limites do território, onde era bem no portão onde a gente vinha sofrendo esses ataques e essas invasões. Então, por eu tomar essa decisão, esse desafio também colocado pelas lideranças, né, e pela comunidade, eu fui colocada, reconhecida automaticamente como uma liderança, né, que faz essa proteção territorial. Então, desde então, eu comecei, né, ganhar essa força, né, de apoiadores, de conhecidos, e tive que aceitar esse papel de cacica, né? Então, hoje eu estou aqui, a luta continua, não mudou muita coisa, mas estamos aí, né, para a luta. Então foi assim que eu comecei a minha história como cacica, mas de luta eu já venho desde que nasci, né? Venho lutando por essa questão indígena e em defesa do nosso território.
Mari?
É uma luta diária, né, cacica? E tão importante, né? Como é importante a gente falar disso para saber onde estão os territórios, saber que é uma luta diária e que envolve todas as pessoas, né? Acho que as pessoas precisam saber desse movimento para respeitar a história, respeitar as tradições e também poder ajudar de alguma forma. Como é que é a relação de vocês? Você acabou de falar que é um território bastante extenso ali. Com relação às comunidades em torno, há um respeito do limite do território? É uma terra demarcada ou ainda vocês estão em processo de demarcação?
Então, o nosso território ele é demarcado. Ele já é um território demarcado, e só que ainda não é homologado. Então, ainda a gente estamos nesse processo de espera, de luta, né, pela homologação do nosso território, né, porque quando foi demarcado, já vai para 15 anos para 14, 15 anos que o nosso território já é demarcado, todos os processos legais e tal, mas ainda a gente não conseguimos, né, a homologação, né, homologação da terra. É, que é só, né, tipo, você tem uma assinatura ali do governo, do presidente, reconhecendo, né, homologando o nosso território, que ainda é, hoje é a nossa luta, né, como território Morro dos Cavalos, lutar pela homologação e assim a gente ter, né, de vez o direito, né, do nosso território. Mas enquanto a homologação não acontece, ainda a gente vem sofrendo, né, ameaças, alguns ataques dentro do território, invasões, né, de imobiliárias mesmo, que se aproveitam e dizem assim, ah, não é homologada, então eu tenho o direito de entrar ali e invadir. Então, o nosso processo tá nesse limite ainda, né, de espera e de luta pela homologação do território.
Olá. Eliara, eu queria fazer uma pergunta, assim, porque o atual presidente da República disse que não ia, né, regularizar nenhum centímetro de terra indígena, né? Essa foi até um dos motes da campanha dele, né? Esse discurso de oposição aos povos originários, às minorias, né, e tudo mais, que a gente já está cansado de saber, né? Você sente, eu conheço muito bem Santa Catarina, eu sou de Santa Catarina, e sei como, como esse governo tem força nesse estado, né? Então eu queria perguntar para você como é que você percebe a reação das pessoas, a reação do povo, né, das pessoas que de alguma forma vocês têm um contato ali, né, no cotidiano, né, se isso mudou, se essa violência, essa agressividade aumentou a partir desse discurso, a partir desse estímulo, digamos assim, né, que o atual presidente fez durante esses 4 anos, né, de muita violência, de muito preconceito, né, e de muita destruição, se isso de alguma forma influenciou na relação da comunidade indígena que está ali, né, naquelas terras, com a população em geral, assim, não apenas com o poder público, né? Como é que ficou isso a partir desse momento para vocês?
Como foi falado, né, desde quando esse governo, né, a gente já vinha sofrendo, né, antes, né, com essa, nessa luta, assim, mas era mais, tipo assim, disfarçado, digamos assim, a nossa, esses ataques, né, procurando, as pessoas procuravam formas, maneiras para não atacar diretamente, mas continuavam, a gente sempre sofremos esses ataques, né, tanto como com políticos e esses poder público, mas era de uma forma, tipo, delicada, assim, né, eu falo entre aspas. Então, quando esse governo assume, esse presidente assume, é a mesma coisa que abrisse as porteiras aonde as pessoas já vêm com um ataque descaradamente e diretamente, né, contra os territórios e os povos indígenas, né. Como vocês vê esse ataque, assim, né, sem algo assim de bem, digamos assim, sem nenhum disfarce, como aconteceu, né, no Mato Grosso do Sul, né, um ataque assim, sem, que a gente fica até sem palavra, né, para falar sobre isso, de tão forte, né, que foi esses ataques. E quando a gente se fala de Santa Catarina, o estado de Santa Catarina. Eu já não falo só do estado, mas a região sul, né, em geral, que é Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Paraná, né, aonde é mais focado, tem mais esse foco, né, do agronegócio. E aí é onde esses olhares, né, desses agricultores, né, que são a favor do agronegócio, então os ataques é mais diretamente. Então, eu acho que a região sul é o que mais sofre hoje. E também por não ter muito esse reconhecimento ali pelo governo, né, pelo presidente, que teve uma época que eu ouvi, né, alguns discursos dizendo que no sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, não existe indígena, né? Então, foi através da nossa luta de correr e levantar a bandeira e se expor e dizer assim, ei, a gente está aqui, nós temos um povo, nós temos os povos Guarani, não só um povo, né? Santa Catarina e Rio Grande do Sul, somos em três povos, que são os povos Guarani, o Xokleng e os Kaigang. Então, a gente tem muito... Hoje, a gente sobrevive, né, no estado de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, pela nossa luta, porque se dependesse de governo e presidente, a gente não teria esse reconhecimento e essa visibilidade como povos indígenas. Então, foi através das nossas lutas como povos indígenas e organizações e apoiadores que a gente começou a aparecer, como a gente deu essa visibilidade como povos indígenas e dizer que nós estamos e nós existimos sempre, né, nessa região aqui de Santa Catarina e Rio Grande do Sul e Paraná. Então, aí, questão do Mato Grosso do Sul, tem esse... O pessoal sabe que tem os povos indígenas, mas daí é essa luta bem, bem intensa, né, de tá, esse cenário que vocês estão vendo hoje. Por quê? Por causa desse agronegócio, né, que são maiores, né, nessas regiões.
Yara, você também você coordena uma associação de caciques guaranis aí em Santa Catarina. Como é que é feita essa articulação? Porque tem várias associações, né, com diferentes etnias pelo Brasil. Primeiro eu queria saber como é que vocês articulam para conquistar políticas públicas aí para vocês e como que vocês fazem articulação também com as outras associações, fortalecendo causas como no caso lá do Mato Grosso do Sul, por exemplo. Vocês também articulam com essas outras associações para fortalecer a luta deles? Como é que é feita essa articulação?
Então, hoje eu faço parte da coordenação, né? Sou coordenadora dos caciques Guarani, aqui do estado de Santa Catarina, onde fico mais trabalhando na questão das bases, né? Das comunidades indígenas, nas questões fundiárias, né? Educação, saúde. Então, fico dando esses apoios, né, de assistência, passando informação, buscando informações também que vem de cima, que é a nossa associação, né, estadual, né, que é a Comissão de Monguetá, que é só de caciques Guarani. E aí, depois nós temos a Comissão Urupá, que ela já é regional, né? Então, essa é a maior que já atende, né, todos os estados, né, começando, né, do sul, até hoje nós temos também uma aldeia de guaranis, né, mas isso eu falo dos povos guarani, né, dos guarani, até os indígenas que tem uma comunidade lá no Amazonas, para lá, né, então essa associação de caciques, que é uma comissão, né, Comissão Urupá, ela já é mais ampla. E então, no meu caso aqui, é só estadual mesmo, né, onde tem toda essa tensão, assim, bem, bem forte, essa união com os outros caciques, para a gente ter esse olhar e cuidado, né, com as coisas que vêm de governos, né, e tá passando essas informações e sempre tá atualizando e, né, informando do que tá por vir, do que pode acontecer, e tá fazendo essa proteção também junto com os caciques.
Você está ouvindo Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba.